Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no @Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestão de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Esse episódio é a parte 2 de um tema super importante na pecuária leiteira. Então, se não conferiu a parte 1, corre lá escutar. Falamos na parte 1 de alguns fatores que podem interferir no surgimento de novos casos ou agravamento de casos de mastite no rebanho. E toda a atenção que deve se dar para detalhes de ordenha, cama de vacas, limpeza dos barracões, manejo de ordenha e gestão de equipe. Hoje vamos continuar falando de alguns fatores que são importantes na gestão dessa doença. Dominar esses fatores, com certeza, vai ser uma grande virada de chave no controle da mastite.
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Bem, já sabemos que vários fatores podem interferir na lactação. Mas e antes da vaca entrar no lote das vacas em lactação, será que algum evento pode impactar no seu desempenho? Um artigo que tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje vai ser explorado. Esse estudo vem direto de Guelph, no Canadá, de autoria de Stephen Roche e colaboradores, publicado na revista Animals, no ano de 2023, intitulado O Impacto da Distocia na Produção de Leite, Contagem de Células Somáticas, Reprodução e Descarte de Vacas Leiteiras. Os pesquisadores avaliaram um total de 2.159 vacas, desde o parto até o final da lactação, dividindo os partos em scores de facilidade. Os partos foram classificados entre parto sem assistência, parto puxando a bezerra levemente e parto puxando a bezerra com força. E fica a pergunta, a lactação das vacas e qualidade do leite foi interferida pelo jeito do parto? A avaliação seguiu um modelo multivariado explorando todas as associações. E vamos direto aos resultados. As vacas que tiveram o parto puxando a bezerra com força produziram, em média, 4 kg de leite a menos por dia, leite esse com menos gordura e menos proteína, comparado às vacas com parto sem assistência. Vacas com parto puxando levemente a bezerra tiveram maior chance de retenção de placenta, e as vacas de parto puxando com força a bezerra tiveram maiores taxas de descarte antes de completar a lactação. Nesse estudo, 16,63% das vacas tiveram um caso de mastite, que foi mais correlacionado com a ordem de parto do que com a facilidade do parto. A contagem de células somáticas também não teve correlação com facilidade do parto, mas as vacas desse estudo tinham, em geral, uma contagem muito baixa. Nas 4 avaliações realizadas, a média estava abaixo de 100 mil de CCS, o que pode ter deixado a avaliação menos sensível. O que mostra também que manter a contagem de células somáticas baixa é ótimo para evitar que maiores desafios impactem ainda mais a produção de leite. Mas ficou bem claro que a dificuldade e ampla assistência no parto vai te custar leite na lactação. Então, pensar em estratégias de manejo e na seleção de touros para facilitar o parto vão sempre ser bem-vindas. E claro, treinar bem a equipe para só intervir quando realmente for necessário. Na dúvida, deixa a vaca parir. E seguindo no tema de controle estratégico de mastite e gestão de equipe, conversei com um médico veterinário que transformou sua rotina de aprendizados na gestão da fazenda em uma fantástica carreira de compartilhamento de informações.
Fique agora com um minuto autoridade, comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
Converso hoje com Luiz Fernando Moroz, médico veterinário especialista em reprodução animal e gestão de pessoas. É gestor técnico da Fazenda Francana, atualmente no Top 30 Brasil, e CEO da Cal Training. Seja muito bem-vindo ao Rumencast, Luiz.
Muito obrigado, meu amigo. Um prazer estar com você aqui. prazer estar com o pessoal e esperei muito por esse momento. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo.
Ah, bom demais, bom demais. A gente vai falar de um tema aí que assusta muito a fazenda leiteira, né, que é a mastite. E tenho certeza que nessa tua jornada aí, essa palavra entrou e saiu dos estudos várias vezes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, quero saber de você, qual que é a tua história com vaca de leite? Como é que você olhou para uma vaca um dia e falou, é com esse bicho aí que eu quero trabalhar? Como é que foi tua progressão aí?
Bom demais. Meu primeiro contato foi com 4 anos, Tomer. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, aqui de Castro, e a gente foi num almoço desses de igreja que tem final de semana no interior. E aí tinha uns leilão, o pessoal leilava prendas, tinha bastante coisa, sabe? E aí entrou uma bezerrinha, e eu, quando vi essa bezerrinha, minha mãe conta que eu apaixonei na bezerrinha. E aí fiquei chorando lá como uma boa criança e pedindo, pedindo. Meu pai foi dando lance e acabou comprando essa bezerra. O detalhe é que a gente morava na cidade, bem no meio da cidade. Então não tinha onde deixar essa bezerra. E a gente acabou criando essa bezerra junto com os cachorros. Então virou uma cachorrona. Até 1 ano foi bem. Aí quando com 2 anos, imagina, o pessoal chegava lá em casa, tinha uma novilhona lá de 400, 500 quilos correndo atrás do pessoal, brincando. E esse foi o meu primeiro contato. Depois foi na agrícola. No agrícola, eu tive a oportunidade também de trabalhar com outras espécies. Mas, assim, quando bateu mesmo o coração forte foi quando eu passei na frente da Fazenda Francana. Eu ainda não conhecia a fazenda. Eu comecei a pesquisar sobre a fazenda e putz, fiquei com uma vontade muito grande de trabalhar lá. Tinha acabado de sair do colégio agrícola. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar lá. E aí, quando você começa a trabalhar, eu tinha uma visão, assim, muito simplificada de todo o processo. E quando você começa a trabalhar e entender como funciona toda a engrenagem, aí é apaixonante, que você vê que tem diversas áreas para você seguir, diversas atividades para você desenvolver, para você se desenvolver dentro do sistema. E isso foi realmente, aquele momento ali, foi em 2008, aí o coração bateu forte e cada vez vem pulsando mais.
Demais, é quando a gente sabe que é o caminho que a gente quer seguir, é uma sensação que a gente sempre fala que a pessoa às vezes tem que vivenciar vários estágios, várias coisas, para quando chegar esse sentimento ela sabe que é o caminho. Bom demais, e você também agora tem aí entrado no ramo da educação, né? Tem ajudado muita gente com conhecimento nos cursos, informação e conteúdo compartilhado, né, junto com a Cacau Treino. Queria que você contasse um pouquinho da história, quando que você acha que foi um momento também que você viu que as coisas que você estava acumulando de conhecimento não precisava ficar só para você, tinha que ir para o mundo aí.
Isso é muito bom. A Cal ela surgiu em 2018, finalzinho de 2018, e a gente sentia uma necessidade muito grande ali na fazenda, na questão do treinamento dos próprios colaboradores. E a gente recebia muito estagiário, então a gente sempre recebeu bastante estagiário ali na fazenda. E a gente via que no final do estágio o pessoal assim saía com muita informação, saía grato. E só que mesmo assim você acaba ficando um pouco limitado, né, ao número de pessoas que vêm fazer estágio e tudo mais. E aí a Cal surgiu no primeiro momento, para treinamento técnico de curso de inseminação, porque aqui na região a gente tem muitas fazendas e o pessoal precisava treinar os colaboradores, inclusive a gente. E aí a gente viu que a gente poderia tá expandindo para outros treinamentos também. E o digital, ele vem assim, meio sem pretensão, a gente acabou compartilhando um pouco do nosso dia a dia, um pouco das informações, das dificuldades, dos eventos que acontecem. A gente sabe que trabalha fazendo leite, cada dia tem algo diferente, tem um desafio diferente. E aí a gente começou a ter alguns feedback, fazer network com o pessoal, ampliar a rede de amizade. E aí foi crescendo, e a gente viu que tinha uma demanda muito grande por essa informação. A gente até conversou uma vez sobre isso, né? O Brasil é um país gigante. Por que não compartilhar um pouco do que a gente está aprendendo, um pouco que a gente está vivenciando? Nada mais justo, né? Acho que é nossa obrigação poder estar compartilhando, e quando a gente compartilha, a gente estuda mais e a gente aprende também, porque todo mundo tem algo ali para ensinar. Então, aí 2019, 2020, começou a pegar tração o projeto da Caltrain, e a gente vem trabalhando aí os dois em paralelo.
Bom demais. E você acha que o fato de você estar tendo com essa pressão, de já que você vai compartilhar informação, que seja a mais atualizada possível, a mais baseada em informação fidedigna aí à ciência, e você acha que isso te ajudou no teu trabalho no dia a dia da fazenda e vice-versa?
Demais, Tomer. O próprio ser humano, ele tende a sempre buscar a zona de conforto, né? Então, você atinge um estágio e você vai se acomodando. E, bom, você sabe bem disso, né? A gente sempre busca trazer a melhor informação, a informação mais transparente, aquela informação que agregue, que seja algo real, né? Nada assim fora do dia a dia. E quando a gente começa a estudar, quando eu comecei a estudar, porque aí você começa a estudar mais. Então, quando de repente você está num cargo, você já tá estudando, mas não tanto. É quando você tem que trazer esse conteúdo para o pessoal, aí você tem que começar a ler mais artigo, começar a ler outros livros de outros temas, para você realmente trazer algo diferente, algo que agregue. E, consequentemente, você acaba se desenvolvendo também, né? Eu acabei fazendo alguns cursos ali de oratória no começo. Pensando na rede social, isso me ajudou na fazenda, me ajudou nos treinamentos. Uma coisa vem casado com a outra. Então, com certeza me ajudou muito, me abriu muito a cabeça. Acho que essa questão da gente estar podendo conversar com outras pessoas, conversar com professores, conversar com colegas aí de outros países, e aí você acaba ampliando teu horizonte ali, e sem dúvida, agrega demais. E me ajudou e tem me ajudado muito.
Mas então, vou te perguntar aí do teu tempo frente à gestão técnica da fazenda, né? O que que representou a palavra mastite para você, desde o dia que você começou a trabalhar até hoje? É, a palavra te assusta no mesmo grau ou agora é um pouco mais tranquilo de escutar? Como é que é? Como é que foi no começo?
Boa. Acredito que a mastite foi a primeira doença que eu escutei já lá no colégio agrícola, no técnico. E quando eu cheguei na fazenda também, né, a mastite é a primeira doença, porque é a doença que tem em todas as fazendas de leite, né? E no primeiro momento, o que que eu enxergava como mastite, né? A mastite clínica, aquela vaca doente, aquela vaca que tem alteração no leite e tudo mais. Depois CCS, eles começam a entender o que é mastite clínica, o que é mastite subclínica. E a gente tinha um desafio lá na fazenda, né? Nos últimos 10 anos, a gente saiu de uma CCS de 500 mil para uma CCS aí por volta de 100 mil. E aí, com o tempo, eu fui entender que a mastite, a qualidade do leite, a CCS, é muito mais que uma vaca doente, é muito mais que uma taxa de mastite subclínica alta. A CCS, a mastite, a qualidade do leite, ela reflete a gestão da fazenda. Eu acredito muito que uma fazenda que tem uma boa gestão do bezerreiro, uma boa gestão na criação de novilhas, uma boa gestão nutricional, uma boa gestão na ambiência, no conforto, uma boa gestão dos processos de rotina, é uma fazenda que, consequentemente, ela vai ter CCS baixa. Uma fazenda que ela ainda está um pouco desorganizada, ou tem um problema no bezerreiro, ou tem um problema de ambiência, a chance dela ter um CCS mais alto é um pouquinho maior. Então, hoje eu enxergo a mastite, quando começa a aumentar a CCS, eu tento entender os processos. Qual o processo que a gente está pecando? Aí tem um exemplo até recente. Nosso CCS começou a aumentar, passou para ir para 120, 130, 140. Foi final do ano agora. Acabou a serragem, as madeireiras fecharam, não tinha serragem. Aí a cama começa a ficar mais úmida. E é o que a gente já conversou com a equipe. Olha, pessoal, a gente vai ter que intensificar o que puder, porque o nosso desafio ambiental vai aumentar. E se vai aumentar, a gente sabe, né, que a glândula ali, o úbere, ele está exposto ao ambiente. Então, mesmo a gente fazendo todo o processo, tudo certinho, começou a aumentar a taxa de mastite clínica, a taxa de mastite subclínica, a CCS começa a subir. Então, a gente entendeu que a gente ia passar por um desafio. E aí, o que a gente tem que fazer ano que vem para não acontecer isso? De repente, ter uma reserva maior, né, seria uma estratégia. Não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Mas é isso que eu vejo, assim, sabe? É entender os processos e o que que tá pegando. Ah, a gente tá com um problema nutricional, as vacas estão criando, já estão tendo problema de retenção e tudo mais, imunidade baixa, tá mais suscetível a mastite. Então, uma coisa vai intercalando com a outra. É, não consigo ver mais a mastite como aquela vaca doente. Isso aí acho que é só uma pontinha do problema.
Entendi. Não, com certeza, quando você começou a trabalhar, você via mais como um problema clínico, né? Hoje, mais como um problema de manejo e gestão. Isso ainda é interessante. Imagino que nos cursos, né, tem uma, me corrija se estiver errado, tem uma, CCS abaixo de 200
200
mil,
mil.
também de farmacologia. Acredito que tem bastante informação sobre fármacos ligados à mastite. E aí o pessoal se prende muito, né, qual é o melhor antibiótico para usar. Você deve ser bombardeado semanalmente aí com pergunta: ah, tô com mastite, qual que eu uso? Quando você começou a trabalhar, você se sentia mais preso aos fármacos? Como é que era o uso de medicamentos da fazenda no começo e agora? Chegou a notar uma grande redução de uso de medicamento ao longo dos anos?
Sim, Tomer, bastante. É isso que você colocou, ainda mais quando depois que eu me formei estando na fazenda, a gente tem muito aquela visão do clínico ali, né? O que tem que resolver clinicamente, você está vendo a árvore e não está vendo a floresta, o que está acontecendo. É, e a gente pensa que o antibiótico vai resolver tudo. Aí você começa a estudar o sinergismo, o antagonismo, a associação, dose de ataque, qual molécula para qual bactéria. Aí você vê que in vitro é uma coisa, in vivo é outra coisa. Aí você vê que aquela molécula que foi estudada em uma fazenda, nessa fazenda que você trabalha, ela é resistente, na outra fazenda ela é sensível. A gente começa a entender o dinamismo da coisa. E a gente vê que não é a molécula que vai, né, melhorar o problema de CCS em uma fazenda. Ela é importante saber o que é uma boa taxa de cura, com certeza. Mas não é isso que vai resolver o problema. E como você falou, a gente é bombardeado bastante mesmo. Estafilococcus aureus, trata com o quê? Por quanto tempo? Qual a dose? E lá atrás a gente acabava tratando todas as vacas. 100% das vacas que tinham mastite, tratava. Tratava por quê? Porque a gente não conhecia o agente infeccioso. A gente pensar aí há 8, 10 anos atrás, acho que menos até 5, 6 anos, para você ter esse resultado, tinha que coletar o leite, mandar para o laboratório, e aí demorava 3, 4, 5 dias. Então, muitas vezes o tempo de cronificar, muitas vezes o tempo de essa vaca piorar, então a gente acabava tratando. Em 2015 a gente construiu um laboratório lá na fazenda. A filha do seu Maurício, a Camila, ela é responsável do laboratório. A gente começou a trabalhar com agar-sangue, fazer coloração de grã, fazer outras técnicas para identificar o agente. E aí a gente viu, e teve muitos trabalhos que começaram a sair desde então, que boa parte das mastites a gente não precisa tratar. Boa parte das mastites, se a vaca estiver bem, e aí a importância da vaca estar bem. Se ela estiver bem, o sistema imune dela está competente. Ela vai combater boa parte dessas infecções. Então, hoje, a gente trata 30% das vacas com mastite. A gente teve uma redução, nos últimos anos, média aí de 60%. Os últimos 2 anos, diminuiu mais ainda. E assim, você deixa de usar um antibiótico, então você deixa de descartar leite, que você muitas vezes vai ter que descartar por 5, 6, 7 dias. E às vezes a vaca está bem, não tem mais nada, você está usando antibiótico, tem mais um período de carência, deixa de gastar com antibiótico, deixa de criar uma possível resistência, porque você está usando uma molécula ali, então toda vez que está usando, você está expondo, né, essa molécula a uma flora. E também evita o risco, né, de você ter, por exemplo, uma vaca positiva com antibiótico, esse leite sendo mandado para a indústria e a fazenda ser penalizada. Então, você acaba diminuindo esse risco. Se tem menos vaca tratando, você tem menos risco também disso acontecer. E assim, a gente vê nas propriedades que começam a utilizar essas ferramentas, uma redução de 30%, 40%, 50%, até 60%, depende muito do perfil bacteriano, do perfil da mastite em cada propriedade. Mas com certeza a redução ela é gigante.
Imagino também o impacto de leite a menos sendo descartado para localizar aí para quem está escutando a Fazenda Francana hoje. Tem umas par de vacas que eu acompanhei, viu já no controle, acima de 20 mil quilos de leite em uma lactação. Isso é muito difícil de chegar. Tem vários rebanhos nos Estados Unidos, em Israel é muito comum de procurar ter cada vez mais vacas acima de 20 mil ou perto de 20 mil no rebanho. E quando você chega nesse nível de produtividade alta, ter que descartar o leite por alguns dias dá um impacto muito grande no, na curva dessa vaca.
Sim, um ponto também que eu observei, quando você trata todas as vacas com mastite, e aí você, algumas propriedades acabam fornecendo esse leite pasteurizado para os bezerros. Algumas propriedades desprezam esse leite. Mas essas propriedades que fornecem esse leite pasteurizado para os bezerros, o que acontece? Tem molécula de antibiótico ali, ela não é pasteurizada, né? O que a gente começa a observar é um aumento na taxa de diarreia nas bezerras. Porque justamente a flora está sendo bombardeada de antibiótico dessas vacas, né? Está tratando todo mundo, então a concentração é muito maior. É mais um problema de fornecer esse leite para as bezerras.
É um problema sério e tem bastante trabalho mostrando a importância realmente da microbiota do leite, que tem muita gente que acha que o leite ele é só nutriente, né? Só que o leite ele é rico em lactobacilos que também vão estar tá colonizando o intestino de forma benéfica e com certeza quando você tem uma molécula de antibiótico no meio você muda completamente o perfil microbiano. Então às vezes você fala assim, ah, mas eu tô o leite está completamente saudável aqui, só tô a molécula de antibiótico no meio, né? E aí a microbiota intestinal já não vai ter essas bactérias do bem, digamos assim, vai sobrar só as patogênicas para colonizar. Também então, observado mesmo. Bom, perguntar entre fármaco, ordenha, qualidade de cama, que você mencionou, treinamento de equipe, cultura, tem muita coisa aí que deve ter evoluído, né, em informação. Queria que você desse alguns pontos que você viu evoluir nesses últimos anos de cuidados com esses pontos. Começando aí
Vamos
pelos
lá.
fármacos. Vamos lá.
Fármacos. Poucas moléculas foram novas, assim, lançadas, e a gente tá vendo que cada vez está demorando mais para sair uma molécula nova. Se pensar na velocidade com que as bactérias estão criando resistência. O uso racional dos fármacos ajudou demais a melhorar a taxa de mastite, a cura da mastite, no caso. O uso racional, quando eu falo, é não fazer um antagonismo, tratar pelo período que é recomendado. Muitas fazendas acabam, tem que tratar, por exemplo, 4 dias. Trata 2 dias, no terceiro a vaca está bem, volta a produção, o leite está normal, e aí não trata mais. E aí, quando você não trata, está possivelmente uma outra bactéria que ficou ali, ela vai criar resistência. Na próxima vez que for tratar essa vaca, ela já vai ser resistente. Então, assim, é muito mais uso racional mesmo, dos fármacos, não teve nada muito novo. O que a gente observou também é levantar uma taxa de mastite clínica que foi tratada e qual foi a taxa de cura. A gente espera pelo menos uma taxa de cura aí de 50%, 60%. E aí é importante a gente mensurar isso dentro da fazenda, porque se você não mensura, você não sabe o que está acontecendo. Aí sim, eu estou com um problema nessa molécula A, está com uma taxa de cura de 20%. A molécula B está com uma taxa de cura de 60%. Então, de repente, seria a hora de eu trocar, né? E ver qual agente está sendo tratado, qual vaca está sendo tratado. Por exemplo, a molécula A eu só uso nas vacas crônicas. Com certeza a taxa de cura vai ser baixa. A molécula A eu só uso nas vacas Staphylococcus aureus, por exemplo. Taxa de cura vai ser baixa. Então tem que comparar sempre as mesmas bases, os mesmos animais, para você ter esse número mais fidedigno.
Então, assim, para exemplificar para quem não entende de antagonismo, por exemplo, de medicamento, existe como você está escolhendo o medicamento correto, mas se você usou em conjunto com algum que cause algum bloqueio naquele, você pode perder o efeito? Tem algum exemplo?
É isso mesmo, Tomer. Tem um clássico que o pessoal faz associação, que é a penicilina e tetraciclina. Esse é um clássico que a gente, às vezes, roda outras fazendas, faz uma consultoria, e a gente vai lá no caderno de receita e sempre tá lá, né? Então, faz a tetraciclina intramamária, penicilina injetável, e, assim, muitos casos de mastite não precisa nem estar associando, sabe? Molécula, fazer parenteral, intramamário. Um outro ponto que eu acho interessante também é a forma de tratar essa vaca, porque a gente acaba esquecendo que a gente está colocando uma cânula dentro do teto, e se não está bem limpo, se não está bem desinfetado, a chance da gente inocular uma bactéria lá dentro é muito grande. Então, muito mais, às vezes, que você está tratando uma vaca com estafilococcus coagulase negativo, que é uma taxa de cura relativamente boa, aí você termina o tratamento, a vaca está com uma corinobactéria que você inoculou lá dentro com a cânula, porque você não desinfetou a ponta do teto com álcool. Então, assim, é fazer bem o básico. Né? Qual que é o básico? Esgotar bem essa vaca, esgotar bem aquela glândula. Algumas vacas que estão com secreção, né, estão com bastante pus, tem que esgotar na mão, a máquina não dá conta de esgotar. Muitas pessoas ficam com preguiça de esgotar aquela vaca. Aí o que acontece? Vai olhar lá, tá aquele úbere gigante, tá cheio de pus lá, de infecção. Aí coloca um antibiótico lá, coloca 2 ml, 3 ml de antibiótico em litros de inflamação. Não vai fazer nada. Então tem que esgotar, requer mais atenção. E eu sempre falo com o pessoal lá na fazenda: colocar uma cânula dentro da vaca é igual fazer uma cirurgia. Tá? Tem que ser o mais limpa possível. Então, usar pano com álcool 70, desinfetar bem a ponta do teto, pré e pós-dipping é fundamental. Muitos fazendas usam moléculas excelentes e aí acabam pecando na aplicação. Que, em teoria, é uma coisa simples, mas não é bem assim.
Treinar bem a equipe, vai se mudar a pessoa responsável também manter a eficiência. Bom, e se tratando de ordenha, você viu mudar alguma coisa no manejo de ordenha ou é basicamente o que você viu no começo do seu trabalho para agora é o mesmo manejo? Alguma coisa mudou?
Bacana. Pouca coisa mudou, assim, Tomer, que eu posso dizer para você. A gente começou a sistematizar mais, né? Entender os processos e aí sistematizar mais e monitorar. Mas se a gente pegar os trabalhos antigos lá do NMC, da professora Pamela, a gente vê que é o arroz com feijão bem feito. E aí cada fazenda, cada sistema de ordenha, depende do número de ordenhadores, vai montar a sua rotina de ordenha. O que é importante aqui é a gente ter a rotina. Não dá para ser um dia de um jeito, outro dia de outro jeito, outro dia aquela pessoa ela falta, e outro dia vem outra pessoa. Esse é o grande problema que pode ocorrer dentro de uma fazenda. A gente observa esse turnover alto, né? Saindo muita gente, entrando gente nova. E acaba tendo aquele tempo de adaptação e de aprendizado das pessoas, né? Esse tempo ela está sujeita a errar, a não passar bem um pós-dipping, a não fazer um strip muito bem feito. Isso faz parte do aprendizado. Então, fazenda que tem um turnover alto, que sai muita gente, é uma fazenda que não consegue manter essa rotina na ordenha. Então, assim, a gente tem que tentar manter essas pessoas o mais tempo possível ali, engajadas, gostando do serviço, entendendo o trabalho, porque aí a gente vai ter uma ordenha que vai ser bem, bem redondinha. Equipamento de ordenha, né? Dos anos para cá a gente teve os robôs, né, que estão vindo cada vez mais forte aí na região, aqui no, acho no Brasil como um todo. Os carrosséis, que já tinham, mas a gente está vendo mais também. Então, cada sistema de ordenha a gente vai ter que montar uma rotina específica para aquele sistema.
Bacana. E aí na fazenda, tem o que que você acredita que são diferenciais que vocês conseguem manter a equipe motivada, a manter a eficiência de rotina, de ordenha, são treinamentos constantes, o que que você tem feito?
Bacana. Não só na ordenha, mas nos outros setores, nós tentamos dar muito feedback, assim, mostrar como são os resultados. Tem muita fazenda que você chega e você pergunta qual que é o CSS para os ordenhadores, eles não sabem. Porque às vezes o proprietário ele não passa, ele só fala, tá ruim, tá bom. Muitas vezes você pergunta para o pessoal, e o que que é uma CSS boa? Às vezes o pessoal não sabe que é uma CSS boa, sabe se 300 é bom ou ruim, 200 é bom ou ruim. Então, dá o feedback, a gente chegou o resultado, hoje chegou o resultado, já manda no grupo lá do WhatsApp que eu tenho com o pessoal do Ordem. Resultado de ontem foi resultado de reprodução, já mando para o pessoal lá. Lá no resultado de reprodução, tem a taxa de concepção por inseminador. Então, você consegue se avaliar. É igual quando a gente vai jogar sinuca, e aí fica só aquela bola, a última bola lá, a bola 8, para a gente derrubar. Imagine que você dá uma tacada, e você tem certeza que vai cair, mas de repente cai uma cortina, e você não vê o resultado, se a bola caiu ou não. E aí quando levanta essa cortina, tá tudo montado, todas as bolas lá de novo. Você não viu o resultado daquela última tacada. Será que deu certo ou não deu certo? Então a gente tenta mostrar para o pessoal: olha, essa tacada aqui deu certo, essa tacada aqui não deu certo. E aí, com base nisso, dar informação, explicar os porquê. Muitas vezes a gente fala, tem que fazer o strip, os três jatos. E a gente não explica o porquê que tem que fazer os três jatos. Às vezes a gente chega e pergunta para o pessoal: sabe por que tem que fazer os três jatos? Ah, é para ordenhar a vaca. Ou para identificar mastite, que seria um dos motivos. Mas não é só para identificar mastite, é para tirar aquele leite mais contaminado e principalmente para estimular a vaca. E aí você começa a, opa, tem que estimular a vaca, então o que é uma vaca estimulada? Ah, é aquela vaca que a gente olha no Uber e está túrgido, muitas vacas já até tá pingando um leite. E quanto tempo demora para estimular essa vaca? 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2 minutos? Então, aquele ordenador já vai entender que ele não pode preparar a vaca e já colocar o conjunto antes de 1 minuto, 1 minuto e meio, porque essa vaca não vai estar estimulada. Aí você explica para ele que se ele colocar e não tiver estimulado, vai dar uma ordenha bimodal. E explica o que é uma ordenha bimodal, mas na prática, olhando e a pessoa acompanhando. Então, é muito mais criar consciência do pessoal da importância do trabalho deles. E que esse trabalho reflete todo o trabalho da fazenda, né? A ordenha ali é o final de tudo que já aconteceu. E esse produto é um produto que alimenta milhares e milhares de pessoas, inclusive é o leite que eles levam para casa. Eu acho que assim, o primeiro ponto é criar consciência, explicar os porquês, ser muito transparente, né, no trabalho, né, e escutar também, porque não adianta a gente só falar, falar, falar e não escutar. Eu acredito muito que quem está com a mão na massa, lá na ponta, tem muito para ensinar para a gente. Às vezes você, como gestor, você, ah, vou mudar isso, mas você não está vivendo aquilo. E quem está lá fala: olha, Luiz, se a gente fizer assim, será que não é melhor? Porque essa pessoa está vivenciando aquela dificuldade todo dia. Então, você tem uma escutativa, né? Escutativa é você realmente escutar, estar tá presente ali, não estar tá escutando, mas com a cabeça lá no WhatsApp, em outra informação. Isso faz a diferença. E aí você acaba criando um clima organizacional que as pessoas gostam de trabalhar lá. As pessoas, elas se sentem satisfeitas, né? Você chega na sala de ordenha, o pessoal tá sorrindo, tá animado. Vai ter os dias difíceis? Vai ter. Todo mundo tem os dias difíceis. Mas você vê que uma vai puxando a outra, um vai ajudando o outro, e o pessoal, ele sente orgulho de trabalhar na empresa. Quando você consegue criar esse clima, você tem que manter esse pessoal estimulado. E a gente, como gestor, acaba se deparando com pessoas que vão estar somando, que vão se adaptar à cultura daquela fazenda e pessoas que não vão se adaptar. Então, a nossa função como gestor é encontrar essas pessoas que vão, otimizar elas, e aquelas que não vão se adaptar e que muitas vezes vão até frear um pouco a equipe, a gente tem que remover, né? Esse é o nosso trabalho. É um trabalho que não é fácil, porque a gente tem que ter uma boa percepção, entender todos os lados, mas eu acredito que, se bem feito, a gente consegue criar uma equipe, um time bem, bem vencedor.
Tá bacana. Eu queria só esclarecer, de repente, para quem não conhece, o que para você é uma concepção de uma ordenha bimodal e uma sobreordenha? que para vocês são coisas que chamam atenção e que tem alguma coisa com problema?
Bacana. A ordem bimodal, como a gente explica lá para as meninas, ocorre quando elas acoplam o conjunto e aí esse conjunto ele vai começar a ordenhar o leite que está na cisterna do teto e aí um pouco da cisterna da glândula também, mas não é o leite alveolar, é que chega a 60, 70% da produção daquela vaca. Então a gente imaginar uma vaca que vai produzir 10 litros naquela ordenha, ela vai colocar o conjunto, vai ordenhar aqueles 3 litros, mas aqueles outros 7 litros que estão lá nos alvéolos não vão vir. E o que acontece? Ela põe o conjunto, ordenha, e de repente começa a puxar ar, né? O vácuo começa a puxar ar e começa a ter aqueles assovios dentro da sala de ordenhas, começa a ver aqueles conjuntos, parece uma sanfona, uns caindo, uns escorregando. E aí, de repente, começa a descer o leite alveolar da vaca. E aí começa a aumentar o fluxo de leite, o úbere fica túrgido, e aí ordenha essa vaca. Qual que é o problema aqui? A gente tem uma curva bimodal, então você ordenha aqueles 30%, aí quando vem aquele estímulo da citocina, que demora 1 minuto e meio, mais ou menos, aí que libera todo o leite. E o grande problema é que nesse intervalo, onde ele fica puxando ar, é onde a gente vai estar correndo o risco de contaminar essa vaca. Porque se tem uma bactéria ali, vai acabar contaminando o outro teto. Ou se o conjunto começa a cair, escorregar, é porque não tem leite naquele momento, começa a sujar mais também. Então aumenta o risco até de uma mastite ambiental. É um coliforme, uma mastite que está ali no ambiente. E uma sobreordenha, a gente pode pensar uma vaca que já ordenhou, né? Já está no final da ordenha ali, e tem que extrair o conjunto. E muitas pessoas pensam que tem que tirar todo o leite da vaca, todo o leite. Então, é normal a gente encontrar ordenhas que trabalham com um leite residual, permanece na glândula ali de 500, 600, 700 ml. Você não precisa esgotar todo o leite. Por quê? Porque a pressão que aquele conjunto vácuo vai estar exercendo sobre o teto, ela vai fazer mais mal do que bem. Como vai fazer mal? Ela vai causar uma lesão do esfíncter, porque ele começa a pressionar o teto, não tem fluxo de leite, e aí aquele esfíncter, com o tempo, vai lesionando. Qual que é o problema? O esfíncter tem lesão 3, lesão 4, dificilmente vai reverter, né? E o esfíncter é como se fosse o portão da nossa casa. A porta de casa a gente fecha, né? Fecha para evitar que entre alguém que é indesejável, né? Um bandido, por exemplo. O esfíncter é a mesma coisa. 1 hora e meia, 2 horas depois da ordenha, se ele estiver bem, ele vai fechar, porque a vaca vai estar andando no ambiente e tudo mais. E aí, se esse esfíncter tem uma lesão grau 3, grau 4, ele não fecha mais. Então, está sempre aberto. É igual a gente deixar a porta do carro, portão de casa, tudo aberto. Uma hora alguém vai entrar. Então, essa vaca que tem lesão, dificilmente a gente vai reverter. E é uma vaca que sempre vai ter mastite. É aquela vaca que fica conhecida dentro da fazenda. Todo mundo conhece aquela vaca mastitenta. Muitas vezes por uma sobreordenha. Sobreordenha, ou por muita ordenha bimodal. Tudo isso vai causando essa pressão na ponta do teto. E esse é um detalhe para a gente poder ajustar a rotina de ordenha. Por isso a importância de você respeitar o tempo da vaca. Não é a vaca chegar, se preparar rapidinho e colocar. Isso é o teu tempo. Mas qual que é o tempo da vaca? Qual que é o tempo de estímulo de citocina para ter essa contração nos alvéolos para descer todo o leite de uma vez só, para fazer essa ordenha rápida, essa ordenha confortável que a vaca gosta? É 1 minuto e meio, 2 minutos depois que você pega no teto da vaca.
Não, perfeito. Depois é só manter a constância, né?
É isso.
Você comentou um pouco do treinamento de equipe, as culturas microbiológicas. Em questão de cama, manejo de cama, de antigamente, quando você começou a trabalhar, e hoje, é o mesmo manejo que é feito ou alguma coisa evoluiu?
Mudou, Tomer. A gente trabalhava com colchões. A gente trabalhava com dois tipos de colchão. E a gente tinha um certo problema de lesão de jarrete. Mesmo forrando aqueles que a gente trabalhava, eu sei que hoje tem outros tipos que são mais confortáveis, mas aqueles que a gente trabalhava na época causavam bastante lesão de jarrete. E aí, assim, é um investimento que a fazenda faz. Eu lembro que até conversei com o proprietário na época para a gente quebrar, né? Tirar os colchões, quebrar o piso e fazer cama de serragem. Ele, poxa, Luiz, mas é um investimento que a gente fez. Então faz um teste. Vai lá no lote, que tem 80 camas, e quebra de quatro. Quebra quatro camas e aí avalia. A gente quebrou lá quatro camas com o pessoal, foi ajudar os pedreiros lá, porque eu tava com tanta vontade de tentar mudar. Eu vi aquelas novilhas com 100 dias de lactação, com o jarrete já inchado, assim. E jarrete inchado é uma lesão que dificilmente reverte, né, depois de um certo grau. Ajudei ele, a gente colocou serragem. Eu nunca esqueço o primeiro dia. As novilhas voltaram no lote, as primíparas. Elas foram, deram uma cheirada nas camas, né, tudo diferente. As primeiras camas que foram usadas foi essas quatro camas. E as outras ficaram rodeando em volta para tentar deitar também. Daí viram que não ia ter jeito, deitaram nas camas e colchão.
Virou dança da cadeira, né? Nas camas.
Dança da cadeira. Daí a gente chegou a um lado e foi o mesmo comportamento. Elas chegavam e deitavam tudo naquele lado e daí relutavam para deitar nos colchões. Então, e aí a gente arrancou tudo, né? Arrancou tudo e os barracão que a gente foi fazendo é tudo já cama funda de serragem. Então, isso foi uma coisa que mudou. Mas o manejo sempre foi o mesmo, que é a vaca vai para ordenha, limpa os pisos, limpa bem os corredores, limpa as camas. Hoje a gente nivela as camas, repõe a cama. A gente tenta conversar com o pessoal das camas, o mesmo conceito que a gente tem em casa. Você não quer dormir num lençol, numa cama que está úmida, que está suja. Você quer uma cama confortável, né? Você quer um lençol limpinho, uma cama nivelada. Você dorme se precisar no chão, você vai dormir. Mas eu garanto que outro dia você não vai acordar tão bem. Então a gente sempre tenta conversar assim com o pessoal para as vacas terem o maior conforto, né? Porque ela precisa de conforto e ela precisa chegar limpa na ordenha. Então se você não está limpando bem essa cama, a vaca começa a chegar muito suja na ordenha. E é legal você fazer esse exercício. Você pega o pessoal que limpa as camas e leva um dia na ordenha. E aí, quando chega uma vaca bem suja, fala: e aí? Você acha que é mais fácil limpar essa aqui que tá limpinha ou essa que tá com 80% de sujidade? Não, é limpa. Então, esse trabalho aqui é você que tá entregando para elas, né? As vacas limpas e tudo mais. Eventualmente vai ter uma outra suja. Então, aí os setores começam a comunicar, a ordenha se comunica com o pessoal da limpeza, dos barracões, tem que ter essa ligação, essa comunicação entre eles, esse feedback, né? Pessoal, a ordenha se comunica com o pessoal do manejo, ó, tem que flambar as vacas, tem que cortar o excesso de rabo excesso de pelo do rabo das vacas. Então, isso acaba fazendo gerar um ambiente bem proativo. Mas basicamente é isso, Tomer. Nos confinamentos, a vaca foi para ordenha, faz toda a limpeza, faz nivela as camas, repõe, e aí a gente consegue manter uma taxa de infecção, um desafio mais baixo.
Reduz alguma coisa de cal hidratado nas camas? Como é que eu manejo?
Sim. Então, 5 anos atrás, a gente usava formol e cal. Aí, formol a gente parou de usar. A gente começou a fazer a contagem bacteriana das camas para ver se era efetivo o nosso tratamento ou não. O que que a gente observou? Que após o tratamento com cal, por exemplo, um dia depois a gente tem essa contagem baixa, bem baixa, mas no segundo, terceiro dia ela já começa a aumentar. Então, qual que é a ideia? Ter uma serragem, né, uma cama, uma contagem baixa nesse dia que a vaca ela está retornando à ordenha. Eu tenho que saber que nos dias que vão ser dias sequentes, subsequentes ali, essa contagem vai aumentando. Então a gente forra todo dia. Todo dia a gente tá usando essa cama que já é temperada, que a gente fala lá. A gente trabalha com cal virgem, mas não diretamente na cama onde a vaca tá, né? Porque o cal virgem ele vai acabar queimando o teto. Então a gente vai misturar na serragem um dia antes da gente utilizar. A gente usa um vagão misturador que a gente tem, um vagão mais velho que a gente usava para dieta. Aí mistura na proporção e aí deixa num canto no barracão, põe uma lona, vai esquentar esse material até uns 70 graus mais ou menos, vai acabar pasteurizando uma parte desse material. Ele vai usar 24 horas depois. 24 horas depois ele tá fresquinho, aquele cal já não vai agredir mais a pele do teto. Então, é assim que a gente vem trabalhando já há uns 4 anos e tá bem, bem tranquilo.
Não, bacana demais. Você lembra mais ou menos, como é que é essa proporção, quantidade de serragem por radical?
É 5%. Cada 100 kg de serragem, você vai colocar 5, a gente coloca 5 de cal.
Bacana. Mas tem um tempo ideal de mistura que vocês usam?
Tomer, a gente deixa geralmente 1 hora na carreta, sabe? Como é um volume grande, fica 1 hora mexendo bem na carreta. Fica bem, bem misturado.
Misturado. Bom demais. Bom, e agora, já que você falou de um setor conversar com outro na parte operacional, vamos para a parte técnica, né? Tem muita gente que não vê muito o técnico de qualidade do leite conversar com, por exemplo, o veterinário que faz reprodução. E aí fica a pergunta: mastite é uma doença que pode interferir em outros índices na fazenda, como a reprodução? O que você tem visto de estudos nessa área?
Sim, tem bastante influência na reprodução, e a gente sabe que uma fazenda que tem uma reprodução ruim é uma fazenda que vai ter resultados técnicos ruins, né? E a mastite, ela influencia bastante, e a gente pensa muito na mastite clínica, a mastite clínica influenciando na reprodução, mas a mastite subclínica também influencia na reprodução bastante. Tem um trabalho clássico avaliando as doenças no período de transição, impacto na taxa de concepção, do professor Zé Eduardo Portela. E uma das doenças que eles mensuraram foi a mastite clínica. Né? E nesse caso, na mastite clínica, o grupo controle teve uma taxa de concepção ao primeiro serviço de 51,4. É uma taxa excelente. As vacas que tiveram mastite, essa taxa de concepção já cai para 39,4. Você vê que tem uma redução significativa, né? Se a gente pensar em 100 vacas, está empregando bem menos vacas. E aí foram feitos outros trabalhos, comparando essa taxa de concepção. Tem um trabalho aqui que foi feito em Israel, Tom, até lembrei de você, do impacto da CCS. Aqui a gente não está falando da mastite clínica, então a vaca TCCS alta ou TCCS baixa. Qual que é o impacto na taxa de concepção? Foram avaliados dados de 287.192 primeiros registros de inseminação por 7 anos em fazendas israelenses. Então, o pessoal tem um N significativo lá, né? Dá para a gente ter uma média bem boa. E aí eles dividiram em dois grupos. O grupo saudável tinha CCS abaixo de 150 mil. Então, e o grupo que eles consideraram CCS alta acima de 150. Então, repare que aqui é 150, né? Nem 200 mil, como a gente trabalha aqui, né? E aí eles foram avaliar se tinha realmente um reflexo na taxa de concepção desses animais. E aí, o que que eles observaram? Bom, eles classificaram vacas com CCS crônica, aquela vaca que já tem mais de 3 eventos de mastite, sempre CCS alta. Eles consideraram aquela nova infecção. Então, a vaca ela tinha CCS baixo o mês passado, esse mês ela está com CCS alta e ela foi inseminada. E aquela vaca que foi curada, que é aquela vaca que tinha CCS alta e esse mês está com CCS baixo. Então, a gente considera que essa vaca ela curou, né? Uma cura espontânea, se não precisou tratar nada, ela curou por conta. E aí, um grupo que não tinha CCS alta em nenhum momento. Qual foi o resultado? Esse grupo que sempre foi saudável, CCS abaixo de 150 mil, a taxa de concepção foi de 40%. Uma taxa boa. O grupo curado, então aquelas vacas que tinham CCS alta mês passado, esse mês eu inseminei com CCS baixa, a taxa de concepção foi de 36%. Caiu 4%. Aquela nova infecção, e aqui não é mastite clínica, nova infecção. Ela tinha CCS baixa e agora está alta, eu inseminei. A taxa de concepção já cai para 34%. Então é uma escadinha. E aquelas vacas crônicas, né, aquelas vacas que sempre estão com CCS alta, aquela vaca conhecida na fazenda, a taxa de concepção delas foi para 30%, sem ter evento de mastite clínica. Só de TCCS alta já cai 10% a taxa de concepção. E aí eu fiz um levantamento na fazenda. Falei, ah, deixa eu fazer na fazenda aqui para ver. Né? Então eu peguei os últimos 3 anos, para ter um N bacana, E dividir também em dois grupos: grupo CCS abaixo de 150 e acima de 150 mil. Olha que interessante. Em 2020, a taxa de concepção das vacas saudáveis foi de 39,1. Já das vacas com CCS alta, 29,8. Bastante. 2021, vacas saudáveis, 40,4. Vacas doentes, 33,2. E 2022, vacas saudáveis, 39,5. Vacas doentes, 32,7. Então, você vê que é 7, 12%, está sempre nessa faixa.
Interessantíssimos dados para fazer essa discussão aí para quem está escutando. Combater uma mastite, mesmo que seja subclínica, custa para a vaca em energia. Então, imagina que você dá uma nota de R$ 100 para a vaca para ela gastar em produção, reprodução, imunidade, e só a imunidade dela está tomando 90 contos dela. Sobra menos para concepção, obviamente.
É
Então,
verdade.
não é para se ficar com uma realmente com uma CCS alta e falar, não, tá tudo bem, isso só interfere na qualidade do leite. Isso já vai interferir na reprodução, interferiu na reprodução, vai interferindo no DEL, interferiu no DEL, vai ter menos vacas no pico, tendo menos vacas no pico, a tua média geral já vai diminuindo, a longevidade dos animais pode diminuir. Então, realmente,
Sim.
mastite não é uma doença para simplesmente se acomodar e falar, ah, aqui é assim e tá tudo certo, né? Tem problema.
E assim, é mais difícil emprenhar, e quando você emprenha, as vacas que têm CCS alta, elas perdem mais. Tem um trabalho do professor Schibel, de 2004, onde ele comparou as vacas com CCS alta, prenha, CCS baixa. Tá, qual foi a taxa de perda? As vacas de CCS baixa foi de 10 a 15%, que é o que a gente vê nas propriedades mesmo, né? 10 a 15%. Vacas de CCS alta, 25%. Então, assim, 10% a mais de perda. E é mais difícil de emprenhar, e quando você emprenha, tem um maior risco dela perder até os 60 dias. Complicado.
Mas é importante isso, controlar essa doença mesmo que seja na subclínica, né? Para quem fica só esperando aparecer um grumo, às vezes já o problema já tá grave na fazenda. Não,
Sim.
bom demais. Luizão, queria te agradecer demais por ter participado desse episódio do Rumencast, importantíssimo aí para muita gente, vai com certeza se beneficiar. O agronegócio brasileiro te agradece demais pelo teu trabalho que você faz de divulgação de conteúdo. Pode ter certeza que muita gente se beneficia muito da informação que está chegando na porta de cada um. E queria deixar aí você dar um recado final e sempre dizer que as portas do Rumencast estão abertas para você.
Tomer, eu que agradeço. Foi um prazer, fazer esse bate-papo, trocar essa ideia, bate-papo leve, né, contando um pouco do nosso dia a dia. Agradeço a todo o pessoal. É bacana, eu estou sempre como ouvinte e agora estou aqui batendo um papo com vocês. Espero retornar. A gente pode tá conversando bastante. E, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Manda uma mensagem lá na Calc, que vai ser um prazer poder tá compartilhando e tá agregando, né? Fazendo o nosso 1% aí nessa cadeia que realmente cresce e cresce cada vez mais forte. Obrigado, Tomer.
Valeu, obrigado, abração e vamos junto.
Vamos que vamos.
Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. O Rumencast depende de você que apoia essa ideia.
Por fim, conclusão. A mastite é um grande desafio que exige muita dedicação em conhecer todos os fatores que podem causar ou agravar casos de afecções na glândula mamária. A grande virada de chave é entender que pessoas e processos fazem parte da prevenção e que evitar novos casos é o caminho para um controle estratégico. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos junto?